Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que obriga concessionárias de energia a pagar multas aos consumidores em caso de interrupção dos serviços.
Senado aprova aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E Comissão de Ciência e Tecnologia aprova um novo marco legal das telecomunicações.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o projeto que obriga as concessionárias de energia elétrica a pagar multa aos clientes no caso de interrupção dos serviços. Repórter Maurício De Sante.
Pela proposta, o pagamento de multa pela distribuidora é automático e equivalente ao gasto médio do usuário no horário em que ocorrer o corte de luz. O valor da multa deve ser revertido em desconto na tarifa cobrada do consumidor. O relator da proposição, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, lembrou que, apesar de já haverem punições aplicadas pela ANEEL, o ideal é assegurar em lei os direitos dos consumidores. Outro assunto incorporado ao projeto é a prorrogação por até 7 anos das concessões das geradoras de energia hidrelétrica, como forma de compensação pelas dívidas acumuladas por essas empresas, que beiram R$7 bilhões. Os débitos são decorrentes da decisão do governo de usar as usinas termoelétricas e importar energia para reduzir o risco hidrológico. A proposta também cria o fundo de expansão dos gasodutos de transporte e escoamento da produção, conhecido pela sigla Brasduto. O senador baiano Walter Pinheiro comemorou a possibilidade de aumentar a rede de gasodutos no país.
Assegurar que mesmo nos lugares onde nós não temos a rentabilidade necessária na operação do negócio, você garante a instalação desse processo, a exploração e ao mesmo tempo a distribuição via esse gasoduto, o que necessariamente gera economia para municípios e estados.
O projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados.
Jornalistas que fazem coberturas arriscadas deverão ter direito a um seguro de vida e de acidentes pessoais. É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A proposta original da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, previa um adicional de periculosidade de 10% do salário para jornalistas que atuassem na cobertura de eventos como manifestações populares ou áreas de conflito. O relator Valdir Halp, do MDB de Rondônia, no entanto, recomendou a substituição do adicional por um seguro de vida e de acidentes pessoais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou que a criação de mais um fator oneroso nas folhas de pagamento poderia trazer consequências não desejadas.
Redução dos postos, ocupações, maior ausência de assessamento da mídia em relação aos fatos cotidianos das comunidades, prejuízo incalculável do direito de informação e comunicação de toda a sociedade. A cobertura de episódios momentâneos ou circunstanciais que, por natureza, emergem das ações e movimentos das populações ou grupos locais, afigura-se da imensa utilidade e repercussão para o conjunto da sociedade, que não pode prescindir desse trabalho e necessita ser informado sobre os ditos eventos.
O projeto seguiu para a análise das comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais.
O Senado aprovou o aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram 41 votos favoráveis e 16 contrários ao projeto que aumentou dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.293.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e vai agora à sanção do presidente da República.
O relator em plenário, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi favorável ao reajuste e disse que há o compromisso do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, de acabar com o auxílio-moradia.
Existe o compromisso assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal de extinguir o auxílio moradia hoje pago aos membros do Poder Judiciário, anulando assim o impacto orçamentário existente. Levando em conta a situação remuneratória dos membros do Supremo Tribunal Federal e da magistratura federal, que já estão há vários anos sem recomposição de seus subsídios, consideramos que o projeto deve ser aprovado.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que o salário dos ministros do STF é também o teto do serviço público e que muitas remunerações são vinculadas a esse pagamento, o que vai provocar um efeito cascata na administração pública federal, estadual e municipal.
O cálculo feito pela consultoria do Senado dá conta de que esta matéria impacta as contas nacionais em torno de 6 bilhões de reais. E aí vale perguntar como fará o Estado quebrado e falido do Rio de Janeiro? Como fará o Estado quebrado e falido do Rio Grande do Sul e até de Minas Gerais? Porque existe o efeito cascata e este impacto trará aos nossos estados enormes impactos.
Os senadores também aprovaram o aumento do salário da Procuradora-Geral da República. O percentual é o mesmo do aumento concedido aos ministros do STF, 16,38%.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou que a proposta do orçamento de 2019, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, preveja um corte de quase 50% nas verbas de assistência social.
Fátima Bezerra, designada pelo PT para ser a relatora setorial do Trabalho, Previdência e Assistência Social na Comissão Mista de Orçamento, disse que se a proposta for aprovada, 2 milhões e 300 mil pessoas poderão deixar de receber o benefício de prestação continuada devido a pessoas com deficiência e idosos.
Além disso, 7 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza poderão deixar de receber no próximo ano o Bolsa Família, acrescentou a senadora.
Se essa proposta prevalecer, simplesmente o governo federal está tirando da área da assistência social 46 bilhões e meio de reais. Isso significa agravar mais ainda a situação de desigualdade social que voltou a crescer no nosso país.
O novo marco legal das telecomunicações foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado por 7 votos favoráveis e 3 contra. O projeto segue em regime de urgência para votação em plenário. A reportagem é de Marcela Diniz.
Pelo novo marco legal das telecomunicações, as concessões vão virar autorizações para exploração dos serviços de telefonia fixa. Na prática, o projeto deixa as empresas livres de regulação de tarifas e de obrigações, como o investimento em orelhões. A proposta também transfere para as teles a posse de redes, cabos de fibra ótica e imóveis, chamados de bens reversíveis. Em troca, teriam que investir em redes de internet banda larga. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, questionou a falta de consenso sobre o valor a ser pago pelas empresas.
Deveriam ser valorados, não somente a partir do uso que a concessão prevê, que seria unicamente para a telefonia fixa, mas que hoje é instrumento de utilização para um outro serviço que tem um valor agregado muito maior. Na posse da operadora, que se pague pelo real valor que ele tem.
O relator senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que o projeto assegura a autoridade do governo e da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, sobre a migração de concessões e o cumprimento de metas de investimento.
O senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, do PSL, defendeu o fim da intervenção militar no Rio para que a reforma da Previdência seja votada.
Presidente do Congresso, Eunício Oliveira, comentou sobre a possibilidade de o Congresso votar a proposta desde que o decreto seja revogado e os prazos de tramitação sejam cumpridos. Detalhes com a repórter Paula Groba.
O senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, defendeu que a proposta em análise no Congresso, sugerida pelo presidente Michel Temer, seja votada ainda este ano. Para isso, ele defendeu o fim da intervenção militar no seu estado.
Acho que pode haver uma vigência da legislação de lei e ordem sem a intervenção, permitindo a aprovação de uma PEC até o final do ano, como por exemplo a da Previdência, que nós entendemos que é fundamental para começar a recolocar o Brasil nos eixos.
A Constituição Federal estabelece que em casos de intervenção federal, o parlamento fica impedido de aprovar emendas constitucionais. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, ao ser questionado sobre a possibilidade de votação da PEC da Previdência, disse que se houver entendimento do governo para revogar o decreto que estabeleceu a intervenção, a proposta poderá ser votada pelos parlamentares. Mas lembrou que há um caminho a ser percorrido e seguido pela proposta nas duas casas legislativas.
Se o governador, o presidente da República, levantar essa questão, a matéria passa a tramitar aqui na Câmara dos Deputados. São 5 sessões ordinárias deliberativas. Mudança da Constituição são 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.